Fala, galera! Voltamos! O melhor podcast de esporte da região, do estado, do Brasil. Não sei, pode ser, né? Voltamos, depois de uma longas férias aí, o pessoal tirou umas férias, pandemia. Mas estamos de volta aí para debater os assuntos do futebol, da dupla Grenal aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Vou chamar a gurizada que está com nós aí. Já estão fazendo sinal ali, barbaridade, os caras já querem views lá no Olhar Técnico, né? Fala aí, Smacho, tudo certo?
Fala, Cristo, tranquilo, pessoal, mais uma vez presente no Papo de Torcedor, falando diretamente de Santa Vitória do Palmar, fronteira com Chuí, fronteira com Uruguai, falando um pouco do nossa dupla Grenal, mais precisamente do nosso Grêmio, né, e do nosso rival, e vamos lá, bora lá.
Isso aí. Esse nosso papo hoje talvez irá para o YouTube também. Depois vocês conseguem ver os bastidores aí. A gente está com o Mike também. Boa noite, Mike. Tudo certo por aí? O Mike trocou de cidade agora.
E aí, gurizada, tudo bem? Agora troquei. Estou em Santa Maria, aí nesse intervalo vim para cá. E esperamos que agora a gente volte para ficar, né?
É, vamos ver, né? Tem que ver se os caras, o time deles vão ficar em alta, vai seguir o programa, tudo certo. Fala, Diegão, como é que tá? Tudo certo por aí?
Fala, gurizada, boa noite. Tudo certinho. Não, mas não se preocupa que a parte colorada aqui nunca regou, meu. Estamos aí, estamos firmes, segue o líder. Vamos, Inter!
Pois é. Dudu, como é que tá por aí as coisas, meu? Tudo certo? Faz tempo que a gente não se vê. Depois que o Inter voltou a ganhar, a gente voltou a falar. Como é que tá? Tudo certo?
Cara, o nego já começa me corneteando. Faz 3 meses que a gente não grava. O cara já começa já com a faca nos dentes. Boa noite, Cris. Boa noite, gurizada. Falando diretamente de Montenegro, aqui, região metropolitana de Porto Alegre. Voltando agora para gravar, né? Vamos ver nosso time virtual campeão brasileiro roubado pelo VAR. Vamos lá, né? Falar de Inter, projetar 2000, essa temporada aí.
2005 Oi? Vive. 2005 vive.
2005 vive. Voltar a falar de Inter aí, voltar a falar do nosso co-irmão. E é sempre um prazer estar com os amigos aí, discutindo futebol de forma isenta.
Beleza. E a gente tem uma presença ilustre hoje do Alex. Alex é nosso parceiro do grupo aí, mas não estava conseguindo entrar. E hoje veio aí, Alex te apresenta, falando onde é que tu é, que time tu torce.
R10!
E aí, gurizada? Muito feliz aí estar com vocês essa noite. Um prazer, claro, mais para vocês do que para mim, né? Em ter a minha companhia, lógico. E vamos falar um pouco aí de futebol. Vamos falar um pouco de futebol, se quiçá de BBB, mas o mais importante é o Grêmio. E o resto é a gente só comenta. Tô falando hoje de Camaquã, mas resido em São Leopoldo, né? São Leopoldo, aliás, é a capital do mundo, tá? Nova capital do mundo.
E para quem tá nos observando, Cris, para quem tá nos observando até na plataforma do YouTube, né? Olhou pro Alex ali, deu uma pensada, uma desconfiadinha ali, eu digo assim, sim, o cara é primo do Assis. Ronaldinho Gaúcho.
Sim, é. Presença ilustre, né? Por isso que eu disse presença ilustríssima. Depois ele vai contar um pouco das caixas de som, se nós vamos ter de novo ou não, né? Hoje teve uns repórterzinhos meia boca aí que já botaram fotinho de caixa de som. Depois nós vamos dar uma falada sobre isso, tá? Mas, como a gente faz tempo que não grava, vamos fazer um levantamento aí da temporada 2020, como é que terminou, né? Muita polêmica, muito... Eu não sei se foi roubo, cara, pra mim... Não é um roubo, mas é uma... O roubo só é dito como roubo depois que ele é provado, né? Mas ficou estranho o final do Campeonato Brasileiro. Acho que o Grêmio poderia ter sido campeão se não fosse os roubos, mas o resto chegou onde tinha que chegar, né? Não sei o que vocês acham. Tirando as brincadeiras, acho que o Internacional, perante o time que tinha, fez muita coisa e ficou com aquele gostinho de é campeão. Uma pena. Eu sou gremista, todo mundo sabe, mas acho que o Internacional merecia. Talvez merecia ter ganho o campeonato, né? Talvez, Digo talvez porque não sei, vou deixar para vocês, hein.
Bom, gurizada, assim, na minha opinião de Colorado aqui, de quem vivenciou a nossa tragédia já de muitos anos para cá, Colorado que é Colorado tem que saber, meu, que Colorado acho que não, o povo gaúcho, tem que saber quando vai jogar um campeonato de no formato de liga, jogando com o eixo Rio-São Paulo, a gente tem que entrar com fazer 15, 16 pontos na frente. Não dá para chegar nas últimas rodadas ali disputando pau a pau. Sempre tem problema. A gente, um recorte do Campeonato Brasileiro, a gente pode ter aqui no Rio Grande do Sul, que é o Campeonato Gaúcho. Ontem a gente teve um pênalti claro contra o Grêmio, que o juiz não quis marcar. Ele evidenciou a falta e visualizou fora da área, sendo que foi para trás da linha, ou linha, a linha é dentro, seria pênalti também. Então, a mesma coisa que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente sai da caixinha e olha BR, a gente identifica isso no eixo Rio-São Paulo. Obviamente, lá eles são favorecidos, então a gente tem que saber que não pode depender de confronto direto ou de 3 pontos para ganhar um título.
Mas lembrando que o parceiro do Inter aqui no Rio Grande do Sul é o Noveleto, né? Inclusive, teve presente nos... presidente da Federação Gaúcha, né? E teve presente também junto com o Inter nessa reta final do Campeonato Brasileiro, né? Falando dessas suspeitas aí de arbitragem e tudo mais, foi bem feito. Tentaram colocar culpa no VAR a favor do jogo contra o Vasco, tentaram reclamar de umas coisinhas nada a ver. Eu acho que não tem os dados estatísticos aqui, mas se o Inter não foi o time que teve mais pênalti a favor, eu não sei quem foi. Mas a coisa estava muito feia, estava se desenhando, não vou dizer que era arrumado, porque acredito, como falou o Diegão, que jamais vão arrumar alguma coisa para o Rio Grande do Sul, mas que estava dando muita coincidência a favor do Inter, estava dando durante todo o campeonato. E aí no final aconteceu umas coisas ali, tá, não tem o que reclamar, não tem o que reclamar.
Aconteceu umas coisas, Chuy. Quando era a favor, era bonito.
Aí depois foi contra esse chororô, esse
meu todo Deus. Que a gente escutou aí. Meu Deus.
Saudade que eu tava disso.
Meu Deus do céu, aconteceu umas coisas. Gente, pelo amor de Deus, pega os últimos 5 jogos, cara. Pega os últimos 5 jogos.
Últimos se 5 jogos. É... Inter e Vasco. Culpa do sol que atrapalhou o impedimento
tá, e... do Rodrigo. Vamos lá, Dourado. E o pênalti do Cuesta? E o pênalti? Ah, e o pênalti que tirou o Cuesta do jogo contra o Flamengo?
Culpa do sol não tem, culpa do sol não tem.
O Inter não pode perder pro Sport nunca. Não pode. Mas aquela bola saiu e saiu muito. E aí os caras deram o gol do Sport.
Não tem como dizer que aquela bola saiu. Não tem como dizer que ela saiu. Ou que ela não saiu, entendeu?
A bola saiu
não
muito.
Não tem como cara. Afirmar. Não tem câmera. Não
muito,
tem
foi
como
um arco, dizer gente. Que saiu. Para.
Não, não.
Tá louco.
Não dá para dizer que saiu nem que não saiu. Entendeu? É a mesma, eu acho que sobre isso, cara, é a mesma coisa. A câmera não tem como dizer que saiu ou não. E o lance lá, se não tinha o VAR, fica a decisão do campo, né? Do Vasco. Acho que aquilo ali foi feito certo. Mas
o que
mesmo.
Acontece aí, Alex?
Tinha que ser dado o gol pro
Inter. Mas o que acontece? Beleza que tá na regra isso. Ah, VAR falhou, fica a decisão dentro de campo. Só que os árbitros brasileiros...
Claro,
árbitros,
óbvio.
Com certeza.
Ah, perfeito. E no pênalti
os
daí,
árbitros brasileiros,
que o VAR viu, que não foi.
Os árbitros brasileiros se acostumaram, né, com o VAR, com a presença do VAR, e as que eram quentes começaram a dar uma segurada. E essa foi uma quente que o Bandeirinha com certeza ficou na dúvida. E aí ele segurou, deixou o lance rolar e ia esperar para o VAR decidir. Acredito com certeza que foi isso que aconteceu. Aí, como não teve VAR, ele não decidiu.
Mas gol. Pois, macho. Daí então não precisa de Bandeirinha, então. Os caras estão ganhando dinheiro.
Mas aí é o.
Trabalhar.
Se
o Bandeirinha vai esperar pelo VAR, não precisa de Bandeirinha.
Mas eu acho que ele esperou.
A gente joga na Várzea aqui, não, em São Leopoldo não tem Bandeirinha. É só o juiz.
Contra o Vasco, acho que ele esperou.
Eu acho que
ele tinha uma definição do lance, né?
Não, ele não tinha definição, por isso que ele esperou. Se ele achou que tinha sido impedimento, ele já tinha. Ele ficou.
Não, lance difícil, cara.
Por isso, eu acredito que ele ficou na dúvida e deixou pro VAR.
É. E depois, sobre o lance do Cuesta, cara, nitidamente o juiz tentou compensar. Ele já foi pro vestiário sabendo que errou no lance do Inter lá, né?
Pode ser.
E aí ele não quis. O VAR chamou, o VAR fez o certo, chamou, né? Porque não foi pênalti. E aí ele nitidamente quis compensar. Futebol é assim, né, meu? Tem essas...
Ah, mas compensa, dá o pênalti assim. Não dá o amarelo.
É?
Você vai compensar. Porque o amarelo tirou o cara. Aí depois do amarelo, jogo do Flamengo, teve aquele lance do Rodinei,
mas
que foi ridículo.
Mas ele nem sabia. Tu acha que o cara vai condicionado pro jogo sabendo que um amarelo com esse tá fora da próxima?
Não, sabe. Sabe, Smash.
Sabe. Claro que sabe, cara. Lógico que sabe.
Se sabe, porque a arbitragem é condicionada a saber o que vai resolver no próximo jogo.
Não. Oi, Smash.
Mas não pode saber.
Lógico que é, cara.
Não pode.
Olha só, vamos anotando essas dúvidas aí, que eu vou no próximo, eu vou trazer o Jory para trocar uma ideia com nós. Esclarecer aí.
Tanto é condicionada, Maicon, quantos times fora do eixo Rio-São Paulo que ganharam o brasileiro de pontos corridos? Cruzeiro e?
Só o Cruzeiro. Só o Cruzeiro.
Atlético Paranaense, o primeiro ou o segundo campeonato?
Não. Atlético Paranaense não foi campeão pontos corridos.
Não era
mata-mata ainda. Não era. Ganhou do São Caetano na final.
É, nem era assim. Exato. A formulação.
É, aí responde a tua pergunta, se é condicionado ou não é.
Não, mas aí é outra coisa. Aí a questão financeira tá no eixo do São Paulo. Esse é a questão.
Não, mas o Grêmio agora com esse poderio financeiro todo aí, trazendo Douglas Costa, trazendo Rafinha,
calma,
trazendo Higuaín,
calma,
Dudu, eu sei que tu tá nervoso, eu sei que tá doendo, calma. Vamos devagar.
Para finalizar da minha parte, eu concordo bem com o que o Diego falou, sabe? Atualmente, para um time fora do eixo Rio-São Paulo ganhar o Brasileirão, no formato de pontos corridos, só se chegar faltando 5 rodadas, 7, 8, 10 pontos na frente. Se não,
2005,
cara,
a gente estava 11 e os caras...
Mas, cara, ano passado não foi igual a 2005. 2005, sim, foi roubado.
Não, 2005 ano passado é outra história, eu já falei para vocês.
Outra história. 2005 não entra nessa mesma... 2005 nesse mesmo,
é jogo de casa de aposta.
Cara,
até que prove o contrário, como eu falei, ainda não é roubo. Pode ser que daqui uns anos o cara descubra que teve um roubo, né?
Cara, sei, tu roubar 2005 uma galinha é roubo. E tu roubar um banco...
2005
é roubo igual.
É jogo de casa de apostas. Se beneficiou
e é como,
o Inter...
E é como o Diego falou, cara, assim como a gente aqui, quando é um lance para dupla Grenal, o apito contra, o apito pesa demais. Ontem o árbitro se omitiu não ter dado pênalti pro Pelotas. E é a mesma coisa quando vai para eles lá. Aquele lance do Rodinei, se fosse jogador do Flamengo, não era expulso. Entendeu? E me preocupa como gremista, porque eu acho que esse ano a gente vai chegar. Então, essa questão da arbitragem é uma coisa que me preocupa. Mas acho que não foi por isso que o Inter perdeu o Brasileirão, não foi pela arbitragem. Foi pelo elenco mesmo, sim. Não tinha como... Era um elenco muito, muito limitado, assim. Os 11 até que iam, mas... Depois precisava mudar esquema de jogo. Aí o Inter não tinha opção.
O melhor jogador do Inter era o Galhardo, esse ano começou como terceiro reserva.
Não, o Galhardo, eu falei a vida toda, aquele cara não sabe nem caminhar. Aquele cara não caminha direito e não sabe trotear. Por favor, nem se fala mais em Galhardo. Pode aposentar esse louco, não sabe nem correr, parece um peru desazado. Tá louco. E o Grêmio terminou em que posição? Ô, Maicon, que posição o Grêmio terminou? O Maicon é o cara das estatísticas, né? Ele tá sempre ligado.
Grêmio, foi tão mal que acho que foi sétimo ou oitavo.
Sexto.
Sexto,
59 pontos.
A pré-Libertadores, só para deixar claro, não é Libertadores, para mim nunca foi. Vai continuar não sendo, não é porque o Grêmio tá jogando. Se nem... A Libertadores não começou ainda, tá? Só deixar claro.
Sim. Ah, o Grêmio tá na pré-Libertadores por extrema incompetência, falta de vontade
e treinador.
Achou que ia ganhar a Copa do Brasil em cima do campeão da Libertadores.
É.
Que já, o Grêmio chegou, na verdade, na final da Copa do Brasil, meio abdicando um pouco do que o próprio Renato fazia, né? O jogo contra o São Paulo foi um sofrimento. E o Grêmio totalmente fora do que era acostumado a fazer em outros tempos, quando foi campeão, né? Quando chegou, tendo mais posse de bola, sempre teve bastante... essa parte de dominar o jogo, quando foi conseguia ser campeão e ter um time competitivo. Contra o São Paulo foi dominado completamente sentou em cima do resultado, enfim, é uma forma de passar, não deixa de ser, mas acredito que tinha um elenco bem limitado, e demonstrou na final, foi completamente dominado pelo Palmeiras nos dois jogos, né? Teve talvez ali 15 minutos no segundo jogo lá, que o PP perdeu um lance lá que podia ter mudado o jogo, mas foi só isso que o Grêmio conseguiu. Infelizmente, ali não conseguiu mais fazer mais que isso. Não conseguiu fazer o seu jogo, não conseguiu ser forte e foi dominado. E aí depois entrou aquela velha, desde 2019, eu acho, 2018 foi o último ano do Groen, né? Aí entrou os goleiros ali que encerou a pá de cal, como o pessoal chama aí, que o Paulo Vitor, a gente sempre discutia, Paulo Vitor, Vanderlei, não, nenhum serve, né? E agora tá vindo uma promessa aí, que é o Breno, esperamos que ele seja aí e consiga, pelo menos, melhor que os outros dois que ele estava, já demonstrou que é um pouquinho, porque o goleiro, como a gente falou esses dias ali, a gente discute bastante no grupo, o Alex até comentou, goleiro frente a frente ali, se chutar uma bola forte, não tem dizer que o goleiro mais ou menos vai levar. Ele pegou umas bolas boas ali, se não me engano, foi contra o São José.
São José e o Aimoré também.
Aimoré, contra o Aimoré. Acho que ele jogou. Até contra o São José ele deu uma falhada. Meio que se enroscou lá com o Rodrigues, né? Mas achei mais falha do Rodrigues do que do próprio goleiro. O zagueiro correndo de costa para a bola vindo em direção do gol. Como é que pode?
E o campo também, né? O campo, aquele campo ali não existe, né?
Não existe, é impraticável o futebol naquele campo, né?
Impraticável, claro, não é futebol, meu.
É. A gente vai falar um pouquinho do que a gente espera, né, dos times. Vamos começar a falar do Internacional. O Internacional manteve o elenco, né, todinho, eu acho. Não saiu ninguém, eu acho, né? Se esqueci de alguém, vocês me corrijam. E trouxe um rapaz que é o... Agora me
Palácios.
Fugiu.
Carlos
Palácios.
Carlos Palácios,
né?
É.
Carlos Palácios.
E o treinador, né?
Oi?
Perdemos o Endel, sim, cara, esse campeonato agora. Não teremos o Endel para 2021, isso é um grande reforço.
O Diego saiu de Tramandaí, deu uma carona para ele, para conferir se ele ia embarcar.
Se ele embarcar no aeroporto.
Eu ofereci, não quiseram, já tinha já uma vaquinha rolando online, acho.
O Rodinei, o contrato dele termina quando?
Termina no meio do ano.
Meio do ano, né? Isso, tava falando em renovar com ele, né?
Não.
Manter o contrato?
Não,
eu não tenho nada. Rodinei, final de abril, hein? Termina.
Final de abril.
É, eu tinha que era final da temporada, só que ele seguiu jogando pelo Inter. Meus contatos.
Final de abril.
Eu tinha pra mim que era junho, era meio do ano.
Não é, é junho, se eu não me engano. Mas é porque o ano passado foi renovado todos os contratos automaticamente.
Por causa da pandemia. Sim.
Eles, tá, mas a questão é a seguinte: né? vocês acham que ele deve ficar? Vocês acham que o Inter deve fazer um esforço para que ele fique ou não? Estamos bem servidos.
Não, eu acho que não. Tem o Saravia para ser titular, quando retornar agora de lesão. E aí eu acho que Rodinei e Heitor ali é uma... Os dois, para mim, são nota 6, então não faz diferença.
Eu ainda fica acho. Com, o Dudu, eu ainda acho o Heitor guri. Melhor que ele. Eu também acho. Sei.
O Heitor defensivamente, não, né? Marca melhor e tal, mas...
Não, e
eu acho o Rodinei... Eu acho que eles se equivalem, cara. Eu acho o Rodinei... A chegada na frente do Rodinei um pouco melhor que a do Heitor. O Heitor se atrapalha muito. E o Heitor um pouco melhor defensivamente. Eu acho que os dois se equiparam ali, pau a pau. Não... Característico,
mas
talvez.
Mas eu prefiro o Heitor, cara. Eu prefiro o Heitor, pelo menos o Heitor é raçudo, cara.
E o fator de na ser marcação colorado ali ele campo, não deixa furo, né?
E é colorado em campo, vibra na cara do adversário. Isso aí que o cara quer. O cara quer ver ninguém correndo por nós lá, me dando carrinho.
Isso aí é futebol. O povo quer ver futebol.
Diego.
Oi. Vocês viram o lance que o Diego estava comentando na Sport TV sobre ele, que era limitado e tal, e ele foi dar o lançamento lá na...
Eu vi.
Fala, Alex.
Não, mas o Diego perde de motivado. Se não for bom jogador, cara, eu sou daquela ideia assim, ó, se tu tem três, tu tem dois, tu tem um. Eu acho que o Inter poderia muito bem ficar com os três, cara. Tava bem servido. Porque Alex, assim,
eu
ó...
Eu concordo contigo, cara, do perder motivado. É o discurso do Guerrinha que é lá, né? Vai perder motivado. Mas a questão não é só essa daí, né? A questão é a seguinte, entre um seis meia boca, apático, e outro seis motivado, correndo, comendo grama...
Exato.
Cara, eu vou pelo seis motivado, correndo, comendo grama. Porque além de ser colorado, é um guri... Tá agregando valor financeiro a ele, é um guri que vai, pode ter uma solução de vir a ser melhor, ter um rendimento melhor mais pra frente, enquanto o Rodinei evoluir, chegou, né, chegou no limite, cara. Rodinei, por exemplo, não colou no Flamengo, não colou em lugar nenhum, me desculpa, cara, mas eu aposto assim, minhas fichas.
E vamos lá, tu tem encostado ali, tem o primeiro Saravia, lógico, é o titular, aí tu tem o Heitor, e aí tu tem o Mazete ainda, que é um guri que tá subindo ali, isso, então...
Cara.
Deixa o
começou
dele,
Dudu,
cara.
Começou o Dudu com os craques que nem jogaram no profissional.
Não, meu. É que o Mazete é o seguinte: o Mazete.
Campeão da Copa São Paulo, velho.
Sub-14, ele era atacante, ponteiro. O que aconteceu, tá ligado? Botaram ele
ponta,
de lateral. É da ponta, Magnato. Aí recuaram ele, cara. E ele é um lateral ofensivo pra caramba, meu. Ele chega muito na frente e tudo mais. Só que é novinho, né, meu? Deve ter uns 17, 18 anos aí. É mais novo que o Heitor ainda.
É, mais novo que o Heitor.
Da idade do Wanderson.
É, que vocês estão escanteando pra entrar o Rafinha. Eu, se eu sou o Wanderson, eu pedia pra largar a barca.
Ô, cara, mas ainda no Inter, eu acho que pode ser considerado um reforço, o retorno do Guerreiro, né? O Bosquilha deve estar voltando também. São dois grandes reforços internacional aí que vão reforçar o grupo, acho que vem a somar.
Wanderson tem
tomara que o Guerreiro tenha um ano que mantenha a sequência, né? Porque ele, desde que chegou no Internacional, ou ele se machuca, ou ele não consegue jogar, ou tá bom, enfim, eu acho que ele ainda não mostrou para que veio. Jogou, não acho que não é essa frase que... Não teve uma sequência boa, só isso, acho, não sei.
Eu acho que quando ele entrou, ele correspondeu, cara. Eu acho que é isso aí. Quando ele veio para o Inter ali, o Inter estava resguardado com o primeiro contrato, com o negócio aquele do doping lá, que o Inter não teria que pagar o salário dele por um seguro lá. Aí ele ficou o tempo que ficou parado do negócio do doping lá, no Inter, porém, se eu não me engano, tem que ir atrás daí, mas o Inter não pagou o salário. Aí o que aconteceu? Depois, quando ele voltou a jogar bola, sim. Aí entrou em cargo para o Inter e tudo mais, e ele rendeu, cara. Ele rendeu. Até a hora de se estourar. Na hora que ele se estourou, ele era um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, se não me engano.
Ele tava muito bem, né?
Tem que ir atrás disso daí, mas ele tinha feito gol pra caramba no Campeonato Brasileiro.
Sim. E a questão do salário é fato, Diegão. O Inter não pagou até ele se livrar da pena por doping, né? Então o Inter começou a pagar em 2019 o salário dele.
Tinha um lance.
Ele chegou em 2018, né?
2018. Depois da Copa. Ele jogou a Copa.
Fizeram uma reabilitação com ele, né? O campo que ele treinava não podia ter linha branca, né?
Ah, humor negro não, hein, cara? Barbaridade.
Que traíra.
Cara, era pra ser sério o programa, né?
É. Ô, gurizada, e além desses aí que a gente falou, acho que o time do Internacional é isso. Tem um bom time, eu acho que vai ser competitivo, não, vai chegar. Eu acho que...
Importantíssimo, Cris. Eu acho assim, ó. Como gremista, mas como fã de treinador, eu acho que a melhor contratação do Inter na temporada é esse treinador aí que veio do Independiente
del Valle. Meu Deus! Fraco.
O Dudu gosta de Celso Roth, Abelão.
Horrível.
Mas eu gosto desse cara aí com uma nova tendência, né? Ele vem
o Dudu
com...
é o Guerrinho.
Não. Ele vem com estilo de jogo.
Horrível.
Ele vem com estilo de jogo parecido,
cara,
com.
Esse
com
treinador
Domi,
não ganha, né? Não.
Meu Deus, não vai ganhar, cara.
Não,
meu,
mas,
eu já
mas
digo,
então,
não vai ganhar,
Dudu, o Dudu,
vamos
o Dudu é da teoria.
O
Dudu é da teoria que
o
quem fez, o Dudu é da teoria que quem fez a boa temporada do Inter 2020 foi o Abel Braga e não foi o Kudê. Pra ele,
mas lógico,
cara...
mas isso é lógico. Mas isso é lógico.
O Dudu é, parece aqueles gremistas que em Deus o Renato Gaúcho se ignorando o Roger.
Deixa, é a mesma coisa, não existe,
boa.
Não tem nexo.
Michael, tá aí, Michael, alô, Michael, você está aí?
Michael?
Falaram do Renato, não deixava.
Qual a preocupação do Dudu que ele falou no grupo mais cedo do Grenal?
Cara, a minha preocupação é não tomar 5 de novo com esse time do jeito que tá, o jeito que esse homem Que, o jeito que esse homem arma o esquema, cara. O meio de campo do Inter, meu Deus, é um buraco.
Ataque posicional, cara. Esse homem é ataque posicional. Ataque
não, só, jogador só, não, não, que posicional. Eu quero ganhar jogo, velho.
Eu vou dizer o que eu vi. Eu tenho visto um treinador sacrificando um jovem talento da base, que é o Praxedes. O Praxedes não tem conseguido jogar com ele, tá? Porque ele botou o Praxedes.
Ele não, botou... Mas foi o melhor em campo na última rodada, foi o Praxedes, cara. Desmanchou no não, jogo
tá...
do Inter.
Vou ser sincero, eu não vi o jogo, tá? Mas o jogo que eu vi, o Praxedes não conseguiu jogar na posição que só se ele recuou o Praxedes de novo.
Praxedes tá fora de posição.
Tá aí, olha uma coisa. Estão criticando o time jogou, do né? cara. Estão criticando o time do cara com duas semanas de treino. Para um conceito totalmente diferente.
Ah, ou nós melhor, aqui pra
um
isso,
conceito,
aí.
Coisa que o Abelão nem tinha conceito, que era bola na área e cabeça e ah, sobra é? E gol.
Não, não tinha conceito, não.
Ah, sai.
Não. Ah, agora tudo moderninho, agora tudo funciona. É uma beleza. Agora, ai, é jogo posicional. É como é que era o esquema do Kudê? A
intensidade chegou
por causa do tempo Abel. Todo. Ah, para, velho. Para.
O Colorado chegou por causa do Abel. E eu vou dizer por quê, porque o time do Abel foi totalmente diferente que o time do
time equilibrado, do cara. O time equilibrado, marca atrás da linha da bola.
É.
Você ganhou assim, cara, com equilíbrio. Zagueiro jogando de zagueiro. Jogando simples, não inventando.
Chegou porque mudou o estilo do jogo. Chegou porque mudou o estilo do jogo.
Era líder, era líder.
Não é que o estilo do jogo do Kudê seja errado. Ele até pode ser certo, mas não com as peças que ele tinha na mão.
Pelo amor de Deus.
Tá dando bem certo no Celta de Vigo.
Se tivesse começado o Abel desde o começo do campeonato, o Inter tava brigando para classificar para Libertadores, lá em oitavo, nono.
Não, cara, mas ele pegou o time nessa situação.
Ô, Cris, da onde o Inter ia brigar se é o oitavo ou o nono, eu não vou discutir com o Chuí, porque ele ficou por essa zona aí, então ele sabe, tá? Mas o que eu vou discutir, tá ligado? Eu vou discutir o seguinte, o Kudê ainda, cara, só entrando aqui no assunto de vocês ali que tava falando, Dudu, mas o Kudê entregou o Inter em primeiro, o Abel entregou em segundo. Tiveram... A questão é a seguinte, foram parecidos números de jogos, a gente não pode avaliar um conceito é válido e outro não. A questão do Abel e do Kudê darem certo no mesmo ano vem para desmanchar toda essa balaca de futebol moderno e vem para desmanchar a frescurada que fala que o treinador já está ultrapassado, entendeu? Desmanchou com tudo. Eu acho que se reconstrói um conceito de futebol. Agora a gente tem que baixar a bola e ver quem trabalha. Porque o Abelão ele é veterano e tudo mais, mas trabalha. Ele bota os caras a fazer o simples e deu.
Isso aí. Cara,
ideia que me agrada mais, né?
É. Não, cara, a ideia que agrada é aquela que ganha.
Exato.
Entendeu?
Isso aí.
Exato.
E eu, assim, ó, eu era um que tava pensando, meu Deus, o Inter tá errando muito em trazer o Abel. Mas, cara, fui um dos que, olha, tirei o chapéu, porque o cara trabalha, meu. Te digo, a intensidade que o Inter tava... A intensidade que o Inter estava jogando, a intensidade que o Inter fez no jogo contra o Flamengo, cara, poucas vezes eu vi um time fazer, meu. Não é... Aquilo ali é trabalho, não é só motivação. Entendeu?
Não, claro que não. É que é um time equilibrado, menos, né, Negão? Não corre errado, Alex.
É, exato.
Contra quem estreou,
eu vou dizer
Abel?
Que assim, cara, o Inter só não foi campeão brasileiro. Pra mim, o Inter não foi campeão brasileiro, sabe por quê? Eu vou dizer pra vocês, eu fiquei 4 rodadas dizendo, ó, o Inter vai ser campeão na próxima rodada. Mas não foi campeão brasileiro porque não tinha um ponteiro, cara. Um cara driblador, entendeu? Que é o Tyson agora. Aquele cara que vai para dentro, entendeu? Da velocidade. Faltou esse cara. No resto, o time do Inter era muito... Oh, Patrick jogando muita bola, Edenilson. Aquilo que eu cobro dos volantes do Grêmio, né, meu? Defender e chegar na frente com qualidade. Não adianta só ficar trocando bola no meio ali, ó. Uma posse de bola lateral não serve, porque daí o zagueiro vão ter que ficar dando passe, o zagueiro entrega pro o volante não sabe o que faz com a bola. Entende? Já o Abel não, o Abel tava trabalhando. O que que o Abel fez? O Kudê tinha o conceito de ficar com a bola, pedindo pro Inter ficar com a bola. Só que, cara, eu acho que no final não tava dando certo mais, entendeu? Ele não tinha as peças para fazer o que ele queria, jogar do jeito que ele queria, tendo a bola, agredindo o adversário. Ele não tinha peça para agredir o adversário. Ele não tem peça para ter um drenal e ele mandar no jogo. Isso não vai acontecer. Já o Abel, não. O Abel começou a dar a bola para os adversários e tinha muita intensidade para sair jogando. e um poder de conclusão muito grande. Acho que o Inter também acertou nesse guri que veio do Santos ali, centroavante, Yuri Alberto. Muito bom jogador. Ah, eu vou dizer para vocês, a evolução do Moisés ajudou muito, porque é uma qualidade da bola
jogou
parada
muito,
que eu não conhecia.
No final do campeonato.
De uma bola parada que ninguém conhecia, e o Edenilson e o Patrick, né? E o Dourado também voltou bem também.
É, o Dourado, verdade, quando voltou ali, ajeitou o time do Abel. Aquela função ali na frente da zaga, ali ele...
O Cudê não tinha esse cara. É, isso que eu ia comentar agora. É. O Cudê, em momento algum, não teve um volante inteligente. Um volante técnico inteligente, tá ligado? E a diferença disso daí, que tu pode ver, que nesse início de Campeonato Gaúcho, o jogo passado, principalmente, não sei se vocês acompanharam, mas o Dourado desmanchou na partida. Para mim, foi o melhor cara do jogo, não porque fez gol, mas a distribuição, qualidade, jogo mais rápido, acelerado, não é aquela bola trancada, pensada, o cara pensa demais para desenvolver a jogada. Então, o Dourado é um cara que puxa bem o lance. E o Coudet nunca teve isso, né? Então, eu acho que a gente podia encerrar assim, a gente podia passar aqui e dividir. O Coudet foi um nota 8, porque tinha as idiotices dele lá também, que ele fazia, entregou um jogo contra o quem é Goiás, que foi que o Inter... Contra Goiás. O Goiás, com um a mais o jogo inteiro. Né? O cara foi expulso 15 minutos no primeiro tempo. Então, tem 15. Umas coisas assim que não dá para entender, cara. E aí, jogando com Musto, de volante, devia tirar o volante e botar mais um cara trombador, sabe que os caras vão se fechar, bota um cara na área. Não, não quis, ele quis fazer aquele conceito de posse de bola.
Mas, então, Diego, isso vai. Ele colocava o Musto, sabe por quê? Ele colocava o Musto para mostrar para todo mundo que ele não tinha um cara como o Dourado para jogar. E aí ele precisava proteger a zaga com o Musto e com o Lindoso.
Não,
cara,
pode,
eu
Alex,
te dizer,
não
meu,
pode.
O Renato, por exemplo, o Renato Gaúcho, o que ele faz? Ele deixa a zaga do Grêmio toda exposta. Eu preferiria, então, que ele me colocasse dois volantes ruins na frente da zaga. Pelo menos,
Alex,
eu ficasse exposto, tu entende?
Mas acontece que é o seguinte, cara, ele não tem como fazer isso daí. É isso daí que tu falou, porque ele acreditava no Musto. O Musto foi um pedido dele e ele quis fazer isso daí para mostrar que ele estava certo com o cara dele, entendeu? Ele quis impor a vontade dele, mesmo sabendo que não estava dando certo.
É o que eu digo para vocês, né, cara? O conceito da Europa, não, muitas vezes aqui no Brasil, não cabe para o futebol daqui, entendeu?
Exatamente.
Teria que mudar desde uma base, não tem como aplicar os conceitos que os caras querem de ter a bola dentro de um futebol reativo, um futebol que quer ir para cima, que quer concluir a jogada. O brasileiro é ansioso por natureza, entendeu?
Não, beleza.
Então é diferente do...
Temos que nos atualizar, senão daqui uns anos vai ser mais um 7-1 que vamos seguir tomando.
É que daí é aquilo que eu falei para vocês no grupo, né? O Barbieri estava lá, o técnico do Red Bull, né? Foi bem agora, segundo turno do ano passado. Começou a falar em jogo posicional, isso e aquilo. Daqui a pouco o Kleber Machado para ele... Eu sou leigo, diz o Kleber Machado. Conceitua para mim futebol posicional. O cara começou a gaguejar. Cara, eu acho que tu tem que fazer aquilo que tu sabe. Entendeu? Quando tu começa a inventar, e foi o que o Cudê fez, começa a inventar aí que tu te perde.
Cara, voltando a falar de Inter ali, eu não sei, cara, eu acho que eu devo ter olhado outro jogo, então, o último jogo do Internacional, que, cara, eu concordo com o Diego que o Dourado foi o melhor em campo, mas, cara, é um Deus nos acuda o contra-ataque, cara, o Inter vai pra frente quando chega, a gente tomou contra-ataque do Ipiranga, do Caxias, e o último jogo agora foi contra o...
Se tu tá com a bola, óbvio que tu vai tomar contra-ataque dos times que estão defendendo
tá,
o meio
do
campo.
Mas olha, Chuí, mas, cara, os caras chegaram na nossa área o tempo todo. Os caras não fizeram 3-4 porque era ruim. Pega
o
Gabigol.
Mas acontece com o Grêmio também. Mas o Grêmio é por causa do defesa que a gente sabe que o Renato
todo
joga...
Todo mundo, isso aí.
É, Oi? Mas é que o Renato ainda joga pior ainda. O Renato joga com dois segundos volante, não joga com
cara eu assim, ó, eu o pouco que eu vi desse treinador, eu não gostei. E eu acho o Inter um time muito exposto, e quando pegar um time bom e rápido, a gente não vai segurar. Não vai segurar a bronca. Se não mudar a forma de jogar, se ele não posicionar melhor, não compactar melhor o time ali, não vai funcionar.
Mas, ô Dudu, fica frio, meu. Vai demorar pra gente pegar time bom, cara. Até lá o time já tá treinado. O melhorzinho que a gente vai pegar aí é um time que mal se classificou para Libertadores aí. Na primeira fase fica frio.
É, mas eu digo assim, ó, o Diego Souza não perde aqueles gols que o centroavante do Caxias perdeu, hein?
Perde sim, é gordo.
Eu tenho acompanhado a dupla Grenal quase todos os jogos, e agora com a pandemia tem alguns campeonatos estão parados, então a gente está podendo assistir mais os jogos do Gauchão. Ontem passou Juventude e São José na Sport TV também. Enfim, a gente consegue acompanhar e assistir os jogos. A dupla Grenal não tem tomado mais aperto por causa do físico, que não teve aquela parada ali de um mês, jogadores não tiveram pré-temporada, enfim, tá meio atropelado, emendado uma temporada na outra, e os jogadores estão com mais físico da dupla Grenal e não tem tomado mais pressão e mais sustos por causa do físico mesmo. Os times do interior tá chegando no segundo tempo, não tem mais perna para aguentar correr junto com o jogador do Grêmio e do Inter. Porque o Dudu falou ali, o Ipiranga nitidamente cansou o segundo tempo lá, mas conseguiu virar o jogo contra o Inter. O Grêmio oscilou um pouco ali o primeiro tempo, agora que voltou a grande parte dos titulares ali, o primeiro tempo ontem foi de dar sono. E depois ali teve o pênalti ali e tal, pro Pelotas que foi pênalti, enfim, a gente também, o que o Diego falou antes está certo, quando é contra a gente faz um beredo, e quando é a favor tá tudo bem, todo mundo erra e tal, mas não pode ser assim, e puxa um pouco o time grande, mas depois o Grêmio ali nitidamente sobrou em perna, né? Teve mais físico, foi entra jogadores melhores, enfim, tem uma base boa. O guri da base lá, o centroavante, que entrou o Ricardinho, é bom. Enfim, e eles têm isso. O Internacional rodou bastante o time, né? Porque ontem o pessoal falou que eu acho que tinha 4 jogadores que tinham jogado todos os jogos e ontem não jogaram. Então, rodou o time inteiro. O Internacional está nitidamente em formação. Tem que dar tempo. Não é de uma hora para outra. Demorou para acertar o time desde o começo do ano. Quem lembra o ano passado que o Inter jogou a pré-Libertadores, que o Grêmio está jogando esse ano. Lembra que o Coudet tinha um time totalmente defensivo para passar a fase pré-Libertadores. E depois engrenou o time. Tem que dar tempo para os treinadores. Igual o Chuí falou, não vai ser de uma hora para outra. Tem 2 semanas, não vai sair futebol em 2 semanas, do jeito que ele quer. Mas acho que o Inter, quando contrata um treinador, ele não contrata só um treinador, né? O Miguel, ele tem um conceito do jogo, então ele contrata todo esse conceito do jogo. Então, também estavam cientes que vão ter que esperar um pouco para ter esse resultado.
Perfeito.
Ô, Maico, a gente falou bastante do Colorado e agora conversa.
Sobre o Grêmio, o que preocupa o torcedor é que o Grêmio tem um Grenal pela frente agora, sábado, tá? E a gente tem o Del Valle também, né? Que é um time que tá jogando muito, o time tá bom. O time é bom, na verdade. Já demonstrou isso no ano passado. E o Grêmio segue, pelo que eu vi, segue com os mesmos problemas, né? Pelo menos um time que jogou agora já é um time mais parecido com o time ideal, titular, né? Não é ideal, mas é titular. E é aquela dificuldade de ultrapassar as linhas. Resumindo, é isso. O Grêmio toca de lado, toca, e o jogo não progride, não ultrapassa as linhas. Não tem, não sei se é vontade, mas não agride o adversário, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas foi o que eu assisti no último jogo.
Bom, na verdade, gurizada, assim, analisando a escalação do Grêmio ontem, tá? Cara, ontem o Grêmio teve 8 titulares em campo. 8 caras que vão ser titular contra o Del Valle em campo. Breno, Wanderson, Diogo Barbosa, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Ferreirinho e Diego Souza.
Alex.
Todos esses vão ser titulares.
O Alex, será que não vai o Rafinha, não, do Wanderson? Ou não dá tempo de escrever?
Não, recém chegou, né? Vai.
E o Rafinha não tá escrito nessa fase, só pode ser o mesmo passar
para a próxima.
Eu acho que nem joga o Grenal também. O jogo do, Dudu, tu acha o estilo do jogo do Independiente del Valle bom?
Cara, eu não, eu te confesso que eu não acompanho o Del Valle, cara, não, não sei. Mas assim, não mudo de opinião, cara, não me agrada. Não me agrada.
Estão dizendo que o Del Valle não é essa Coca-Cola toda.
É, o time sensação sul-americano e que deixa aí um legado ao treinador. Bem.
Cara, se ele eliminar vocês, aí eu viro o Miguelão.
Não, vou te dizer. Tem que respeitar, mas se cair fora contra o Del Valle, aí era pra estar ali, né? Aí tá no lugar errado.
O time tá jogando bem. Não se surpreendam. Com esse futebolzinho aí do nosso treinador, que pelo amor de Deus, né? O problema que o Cris falou de atravessar a linha ali não é nem individualidade. Não é individualidade. Aquilo ali é treino, é movimentação, é saber se posicionar, que não é individualidade.
O Chuí é aqueles...
Isso aí tá faltando.
Desenho de apartamento, né, cara? Gosto de jogo posicional e não sei
na
o
verdade,
quê.
Na verdade...
Não, cara, não é questão daquilo. De jogo posicional. Até porque jogo posicional raramente tem também quebra-linhas. Um quebra-linha.
Box to
não,
box.
Não é essa. É, não mas, é essa.
Mas é
saber
mas
jogar.
Mas tem que ter esse cara que quebra-linha. Tem que ter esse cara. O que acontece com o Grêmio é aquilo que eu tava te falando ontem. Que tu tava dizendo pra mim que não, que o Grêmio joga muito pelo meio. Cara, o Grêmio não joga pelo meio. O time do Grêmio tem um buraco no meio-campo. Porque ele não joga pelo meio.
Não.
Ele joga só com sem volantes, sem nenhum volante fixo. Joga com o Matheus Henrique, com o Maicon. O Maicon é jogador de futebol 7, né? Ele não é mais
o cavalo
jogador
cansado.
De futebol, ele só...
Tem que assinar junto com o Falcão e o Douglas lá.
Dá tapa pro lado.
Estão comentando então, um pecado feio, hein?
Alex. Mas o Grêmio afunila muito o jogo.
Claro, tá mal, Alex. O Alex tá enxergando o jogo numa televisão 50 polegadas e acho que tá aberto o time do Grêmio, tá louco?
Não, gurizada.
Não, mas pera aí, Alex, só pra te ajudar. Eu não sei se os guris estão vendo o mesmo jogo que a gente tá vendo, mas o que é o jogo do Grêmio hoje? Bola no Maicon, bola no lateral e bola no ponta. Vocês veem alguma coisa de diferença disso? Eu, pra mim, esse é o jogo do Grêmio. Quantas bolas o Ferreirinha pega no jogo?
Ô, Cris.
Hã? Não, peraí. Agora eu tô...
Não, o Ferreirinha é muito fraco taticamente.
Meu Deus!
O Ferreirinha é bom taticamente.
Esmágico. Mas, Geão, calma, tu não tem que levar tudo pro coração e pro individual.
O Ferreirinha é bom taticamente e tecnicamente. Tô falando
do absurdo. Eu não tenho opinião própria sobre
ele. Eu já te falei.
É bom jogo,
ele é,
cara.
Ele é peladeiro. Leva pro Inter. Ele é peladeiro, todo mundo sabe.
Onde é que eu assino?
Cara, jogador é muito ruim.
Não quero o Inter, Diego.
A torcida ama, mas não é um jogador, não é um jogador pro Grêmio.
É o Alisson que é jogador pro Grêmio.
Pelo amor de Deus.
Exato.
É o Alisson.
Taticamente,
pelo amor de Deus.
Cara,
não sei o que o torcedor.
Eu não entendo,
tem amor pro jogador de várzea.
É que, mas, cara, se o futebol tático ganhasse jogo, então o Del Valle, que tem uma tática construída não sei quantos anos lá, ganhava tudo. Ganhou até hoje uma sul-americana. Futebol posicional.
Mas aí temos coisas diferentes. Qual é o melhor time da história, Diegão?
O Inter de pode escolher a geração. Ser campeão do mundo, melhor aquele ganhou campeão do mundo, Barcelona, que era o melhor time do mundo.
É o Inter de 2009, da Alessandro Nilmar, Tyson e Alex.
Ou 2006.
2009 da Sula.
Gurizada, eu tenho uma pergunta para vocês, tá? O Bayern, ele foi campeão da Champions League ano passado. Tá. Vocês acham que o Bayern foi campeão da Champions ano passado só porque foi campeão com o Guardiola lá em 2011 ou 2013, se eu não me engano?
Mas uma coisa não tem nada a ver.
Ah, não tô entendendo a tua relação.
Não entendi também. Não é o Guardiola, não é o único tático de treinador.
Mas é isso aí que eu estou tentando te mostrar. O que acontece no Grêmio é que o Renato quer ficar insistindo dentro de um esquema e dentro de um conceito de jogo que tinha lá em 2016, cara, que não se aplica mais agora.
Na verdade, ô Alex, o que acontece com o Grêmio, cara? O que acontece com o Grêmio acontece com os times do Coudet todos. Os times aprenderam a marcar o Grêmio. A jogada do Grêmio é a mesma. Não e é o Cudê isso. É a mesma coisa. O Celta não tá é a isso. Mesma coisa. O Celta tá lá em 20º.
Ô, Dudu.
Não é, é isso.
Também é o seguinte,
não
cara.
É
o Renato Gaúcho, cara, ele não treina tática. Tu
não treina mais. Tática, não quer mais.
Não, né? não vê um movimento diferenciado, cara.
Não.
Tu vê o jogo do Grêmio, é o mesmo. Há 5, 6 anos. Bola do Maicon. O Maicon encera pra um lado ou pro outro. Aí, às vezes, muda o segundo volante do lado dele ali. Às vezes é Arthur na evolução, né? Arthur, Matheus Henrique, isso, aquele outro. Quando o Grêmio perdeu, Jailson, perdeu a estrutura de volante, e aí que deu grande baque no time do Grêmio. Porque o time do Grêmio não tem aquele quebra, aquele quebrador.
Jailson nunca foi titular, então, não.
Jailson?
Tá entendendo a teoria agora.
Jailson, cara.
Ele não foi titular. Não, peraí, vou explicar pra vocês o que acontece. Se o Romildo estiver escutando, se o Romildo estiver escutando, que me ligue, que eu sei tudo. Presta atenção.
Decadência de você
ver quando saiu
o Jailson. Não, gente, Roger, do céu.
Presta atenção. O Roger Machado montou um esquema do Grêmio, que foi quando fez os pontas, e fez os pontas marcarem atrás da linha da bola. Que o Pedro Rocha voltava lá, não sei aonde, para marcar. E o ponta-direita, quem era? O Juliano? Não, Ramiro. Ramiro e Juliano jogavam ali, né? E o Ramiro era marcador, que fez o Ramiro virar ponta.
Não, quem?
Tá. Não, peraí, deixa eu chegar.
Nessa posição.
Foi o Roger.
Não, foi o Renato.
Não, foi o Renato.
Foi o Renato. Ramiro com o Roger, beleza, era volante.
Então era o Juliano. Era o Juliano que tava na ponta com o Roger. Esse era o estilo do Grêmio. Depois veio o Douglas pro meio campo, que depois fez sucesso com o Renato Gaúcho. Mas tá, o mesmo esquema do Grêmio, do Roger Machado, é o mesmo esquema que nós temos hoje. O que que aconteceu? O Grêmio foi perdendo peças, foi perdendo jogadores. Perdeu grandes nomes, né? Grandes nomes. O que que o Renato fazia? O Renato como conselheiro para contratação lá. Eu quero um cara que saiba jogar e que eu vou trazer, ele vai enxergar o jogo, ele vai saber jogar. Essa era a ideia. Por isso que o Grêmio contratou. Thiago Neves contratou. Robinho contratou. Quem mais velho aí? Mais antigão. Tardelli, contratou uns caras que já tinham um conceito pré-definido, que já sabiam, já tinham essa leitura de jogo, e tentou encaixar no Grêmio que estava do Roger Machado. Por que o jogador da base no Grêmio não dá certo? Porque os caras não têm um repertório de jogo, e o Renato não é o treinador para esses caras da base. Então, agora o Grêmio vai jogar de novo? Vai jogar de novo, porque tem Rafinha, de repente vai vir Douglas Costa, de repente vai vir Borré, vai instalar num sistema onde já está montado desde sempre, e são jogadores que já sabem jogar. Foi o que eu muitas vezes eu falei para vocês, o Renato espera que o jogador jogue na essência do jogador. Tanto é que ontem a gente discutiu o seguinte, Diego Souza voltou para jogar, voltou para armar o time por opção técnica ou por leitura de jogo? É leitura de jogo. Para o Renato, o jogador tem que entrar e saber o que tem que fazer, mas não é assim que funciona. Por isso que eu defendo a tática.
Poxa, Ui, não é essência, cara.
Estamos em 1970.
Olha aqui, se tu pega números, tá? Eu não estudei isso daí, mas pode ir atrás que eu garanto. Desde que saiu o Wallace e depois entrou o Jailson, que o Grêmio perdeu esse quebrador, esse volante camisa número 5, que o Grêmio tá botando o Michael fazendo essa função praticamente, porque aí o segundo volante do Grêmio sempre é leve, ou o Matheus Henrique, ou o Arthur, ou sei lá quem, ou o próprio Darlan, que é levezinho. Cara, o Grêmio não tem volante. Um time sem volante não tem a bola quebrada, e aí não tem o primeiro passe da ligação do zagueiro. O Grêmio hoje, quem tá fazendo esse trabalho aí é o Kahneman. O Kahneman, o Jeromel, tá fazendo o papel do volante saindo jogando. Isso dá um buraco, cara, dá um vão grande.
Mas o Wallace nem tava também.
Ô, Diagão, esse teu volante aí, tu não acha que é o Lucas Silva?
Claro, eu acho que é, meu. Não sei o que
ele é. Eu acho ele bom jogador, cara.
Cara,
desde a época do Cruzeiro.
O problema é que com o Roger Machado tinha movimentação e troca de posição, e com o Renato Gaúcho só existe inverte ponta. O jogador parado, tá? Se vamos trazer para um conceito teórico, né? O Grêmio está fazendo uma espécie de ataque posicional. O Alisson na ponta, puxando para o meio, subindo do lateral direito. O Ferreirinha, quando é o Ferreirinha, só fica na ponta. O centroavante só fica lá na frente. Isso é um ataque posicional. Então, o Grêmio tem um conceito, aí tu precisa de um quebrador de linha para poder jogar. É por isso que vocês questionam que não tem um quebrador de linha. Mas com o Roger, com o conceito do Roger, movimentação, triangulação, não precisava. Não precisava porque era o estilo do jogo que ele encontrou para ter um melhor Grêmio. Coisa
mas
que a gente
eu ainda acho, hoje. Eu ainda acho que o estilo do jogo mudou a partir do momento que entrou um 9 fixo na frente. Por que que nós ganhamos a Copa do Brasil em 2016, quando veio com o time do Roger? Tu tá falando quem era o 9 do Grêmio? Que movimentava e flutuava. Não, o Barros veio em 2017.
Em 2016?
Como é, que com... é, como é que o Grêmio jogava em 2016? O Grêmio não tinha fixo. Lembra, lembra aquele gol lá no Mineirão que o Luan botou na gaveta? Por que que aconteceu aquele gol? Sabe? Tu lembra por que que aconteceu aquele gol? Tu lembra? Foi, eu tô indo, de, eu tô te dando razão, tô indo de encontro pelo que tu tá falando.
No Mineirão, naquele jogo que ficou famoso pelo Grêmio trocar 3
minutos de passe e fazer gol? Na semifinal contra o Cruzeiro. Que o Marcelo Oliveira disputa uma bola, entre aspas, dentro da área, se a bola sobe pro Luan, mas por que que ela sobe pro Luan? Porque tem essa infiltração, tem aqui, é isso que eu tô dizendo. Hoje o Grêmio joga com um cara parado lá na frente, dificulta pros ponta flutuar, dificulta pro meio entrar dentro da área. E é estilo de jogo, pra mim, é bem diferente. Ele mudou o estilo do jogo e o Grêmio não jogou merda nenhuma mais faz tempo. Mudou a partir do momento que tira uma peça, muda totalmente o estilo do jogo, depende de onde tu mexe.
Mas o Grêmio de 16 e o de 17 é bem diferente. Embora muitos sejam o mesmo jogador, era um esquema bem diferente.
É, tá, mas não vamos discutir tudo hoje, vamos deixar o assunto para o próximo. Estamos chegando no final. Vamos agradecer a presença e o retorno de todo mundo. E que a gente fique aí mais tempo, que o Alex retorne, fique conosco também. E vamos ver, semana que vem vamos estar falando de Grenal. Bom, uns vão estar mais tristes, outros mais felizes. É, mas isso é do jogo. Valeu, gurizada. Até mais. Boa noite para todo mundo.
Boa noite. Segue o líder. Vamos,
falou.
Líder.
Valeu. Boa noite, Cris. Boa noite, gurizada. Ódio gurizada. Eterno ao futebol moderno.
Segue o líder do gauchão.
Segue o esse líder.
Internacional é bom, hein?
Ó, oh, louco, bichão.
Até mais, gurizada. Falou.